Hoje à noite vamos estudar um pouquinho da Parashá também, como sempre vamos estudar um pouco da data de hoje. Hoje é uma data especial, 19/20 de Kislev, Yotev Chas Kislev, nós chamamos de Rosh Hashanah Lechassidut. O que significa, na verdade, Rosh Hashanah Lechassidut? Primeiro que nada, uma grande oportunidade. A Gemara traz no Talmud, no Tratado de Rosh Hashanah, a Mishnah diz, começa dizendo que tem quatro Rosh Hashanah. A Gemara comenta depois mais alguns Rosh Hashanah. Que significa? São ocasiões na qual você pode ter um novo começo. O aniversário de uma pessoa é o seu próprio Rosh Hashanah particular. O Rosh Hashanah de um casal é a data do aniversário de casados. Certo? O que significa Rosh Hashanah de Hassidut? A gente fala Belimo da Hassidut, que é Hassidut. No estudo e nas condutas de Hassidut. Existe o estudo de Hassidut, existe a conduta de Hassidut. O que, que significa um e o que significa outro? Em linhas gerais, Hassidut vem ser do mesmo jeito que uma pessoa tem corpo e alma. A Torá tem corpo e alma. Tem a parte revelada da Torá e a parte que não está revelada. O corpo está revelado e a Neshama não. Mas o que dá vida. Então o que dá vida é essa parte íntima da Torá, a parte mais profunda da Torá, que dá o sentido, que te ensina coisas como ser e como considerar sempre uma filosofia diferente. O que nós chamamos de filosofia hassídica. Por que tudo isso é importante? Grande parte dos ensinamentos que eu trago aqui semana a semana são ensinamentos baseados no hassidismo, na filosofia hassídica, sobre a Parashá, sobre diversos conceitos. Se conta que numa oportunidade, não me lembro, não tenho certeza o nome do rabino, mas um grande rabino, ele perguntou para o Admor HaZaken por que ele estava escrevendo todos esses ensinamentos do Tânia. E ele explicou com uma parábola que tinha a filha de um rei e o rei estava muito preocupado com a saúde dela, que ela estava muito grave. Todos os médicos tentaram tudo para corrigi-la, para consertá-la, para curá-la, tratá-la, e não conseguiram. Num determinado momento chegou, não necessariamente um médico, mas alguém que falou, eu tenho como, mas para isto, a solução é muito estranha, precisa moer uma pedra maravilhosa que tem, muito rara de se encontrar, e fazer deste pozinho, quando moer a pedra, deste pozinho uma poção, e pingar uma gota que cair na boca da sua filha, se ela conseguir absorver, isto vai curá-la. Era uma pedra que não conseguia em lugar nenhum, e a única pedra estava na coroa do rei. Era todo esplendor, não sei quantos carats, como se diz. Quilates. E o rei não teve dúvida. E todo mundo questionou o rei, como? A pedra da coroa, com valor incalculável, falou, que me adianta a coroa, que me adianta a pérola, a pedra, que me adianta nada, se eu não tenho minha filha. Mas não temos certeza, mas a possibilidade de salvar minha filha justifica tudo isso. A parábola conta que fizeram, conseguiu beber uma gota e a filha se salvou. Se diz a revelação desses estudos de Hassidut, dessa parte mais íntima da Torá, é esse sentido. Hoje em dia a gente precisa dessa energia a mais, dessa luz a mais. A gente não percebe, mas o mundo está muito forte. A escuridão lá fora está muito forte. A gente pensa que aquilo que vemos é verdade. E se a gente não liga essa luz a mais, a gente não tem energia para enxergar as coisas verdadeiras. Nós estivemos, se não me engano, numa conversa interessante. Constantemente com as pessoas, quando analisam situações da vida, e as situações não têm lógica real. É porque Deus quer. E a gente não consegue enxergar que tem Deus no mundo. Uma vez o Rabbi Magid de Mezrich perguntaram para ele, mas ele era um defensor do povo de Israel, e ele falou: Deus, você é muito injusto. Você pegou e colocou todas as tentações do mundo reveladas e a Torá dentro de um livro na prateleira. Ele falou: Deus, eu te garanto, se você fizer o contrário, colocar o Yetzer Hará num livro na prateleira e o Olam Habá a olho revelado, todo mundo seria tzadik. Só que quando nós saímos na rua, o que que vemos? Não vemos a Torá, não vemos a verdade, a gente vê o quê? A gente vê as tentações, o mundo material e físico. E o mundo parece governado pelo material e físico. A gente sucumbe às tentações. A gente precisa estar agora comendo, bebendo. Podemos estar só estudando a Torá. Mas a gente precisa de uma luz espiritual. Mas a gente precisa do físico. A gente simplesmente nos guiamos por isto. Não é suficiente. Muitas vezes se faz Lechaim. Por que que se faz Lechaim? Primeiro, para distinguir um Yid de um Shiker, de um Bebum. Por quê? Qual a diferença? O Bebum bebe sozinho. Ninguém fala Lechaim sozinho. Fala com alguém. Então ele já tá bebendo com alguém. Não bebe sozinho. Quem se serve só para si próprio é um egoísta e Bebum. No mínimo pergunta para os outros também e traz para os outros beber. Aí, não, eu queria para mim. Na prática, quando a gente faz Lechaim, dizem-nos os sábios: Dolali Gimash Mekarevet. É grande o gole porque aproxima. Como a gente fala, fala Lechaim com mais alguém. Tu já te aproxima de alguém. E essa característica da alegria. E essa característica principalmente que trouxe o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, um mestre fundador do Hassidismo. O que que ele foi de tão especial? Dois grandes caminhos ele revelou ao mundo. O primeiro, o valor do trabalho da simplicidade. Que você não precisa ser um grande erudito de Torá. Antigamente, só grandes eruditos de Torá que podiam rezar e se comunicar com Deus. Você pode ser uma pessoa simples e comunicar com Deus de coração, com devoção, com fervor, independentemente de você saber ou não, de entender ou não. Uma coisa que nós podemos sentar e discutir depois, uma regra importante que muitos confundem: religiosidade e espiritualidade. A pessoa pode não ser religiosa, mas espiritual. E não julgar as pessoas pela sua religiosidade, mas principalmente pela sua espiritualidade. E ao mesmo tempo, isso eu costumo dizer, também não julgar a religiosidade pela sua prática. A pessoa pode ser religiosa, mas não praticante. Ser religioso significa que você tem religião dentro de você. Não pratica, porque tem Yetzer Hará. Eu pratico tudo o que eu posso. Eu também tenho Yetzer Hará. Por que que cheguei tarde hoje ao Shiur?
Nós comentamos.
Perdão. Eu estava numa reunião que era importante. Agora, era tão importante quanto o estudo de Torá. O Yetzer Hará me convenceu de que era importante. E eu não percebi, envolvido numa coisa que é importante e comunitária. Mas é real. Agora, saber que existe religião e às vezes você não consegue praticar ainda. Mas você é religioso. E não chegar numa categoria que... Então, 880, acabou. Ou é ou não é? Não. Isso é um conceito. E outro grande conceito que o Baal Shem Tov inovou, por assim dizer, que na prática ele não inovou. Já está na Torá. Servir a Deus com alegria. A alegria e orgulho de poder servir a Deus. Não servir a Deus com consciência pesada. É verdade, fazemos erros. É verdade, temos coisas erradas. Mas Baruch Hashem, temos coisas certas. Olhar o lado positivo. O Bajando nos ensinou, no mesmo copo tinha duas realidades. Eu posso aqui celebrar que tinha meio copo. E na mesma realidade posso me lamentar que me falta meio copo. A realidade é a mesma. O Bajando nos ensinou, se você está alegre, você consegue fazer mais. Tinha um grande rabino, hassídico, levaram de Carlin, ele dizia, em toda a Torá não existe uma mitzvah de estar alegre. E não existe mitzvah de transgressão de estar triste. Não. Mas não é mitzvah estar alegre. A mitzvah não é alegria. A mitzvah é comemorar Purim. Mitzvah dos nossos sábios.
Tem Hagim que tem que estar alegre, não?
Vesamachta bechageha. Se alegrar. Mas e hoje? Hoje? Hoje podemos chorar, então.
Sim, claro. À vontade.
Ben Washington diz não. O que diz esse Rebbe de Carlin? Diz, se bem a tristeza não é transgressão, ela consegue derrubar o Yehudi a níveis tão baixos que nenhuma transgressão consegue te derrubar. E por outro lado, a alegria não é mitzvah, mas consegue te elevar a níveis tão altos que nenhuma mitzvah consegue te elevar.
Muito importante.
É simples. A alegria te dá vontade, te dá prazer, te dá angara, te dá ânimo, te dá espírito. E nós vemos na prática. Nós vemos na prática. O cara está contente. O que ele faz? Festa. Estava contente quando tua filha casou? Fez uma festa? Por quê? Não tinha o que fazer com dinheiro? Você paga para dividir tua alegria com outros. E quando você está triste, você se fecha. Olha o que, que significa o que a alegria faz. Então quando a gente está alegre, quando a gente encontra e serve a Deus com alegria, você consegue muito mais. Interessante, no meio das maldições, temos uma paraxá na Torá, que chama paraxá da Tochichá, da admoestação. Não. Que tá bom. A mais pesada, 98 maldições muito pesadas. No meio das maldições, a Torá te diz, Tachat asher lo avadat Hashem Elokecha besimcha uvetuv levav merov kol. Porquanto você não serviu Deus teu Senhor com alegria e bom coração de tudo de bom. E continua dizendo, ve avadat et ovecha, e servirás a teu inimigo. Quem é teu inimigo? A tristeza. Se você não estava no bem, se você não estava na alegria, o que, que você vai fazer? Vai servir o teu inimigo. Quem é a tristeza? Aquela que quer te derrubar. É Yetzerará. E alguns dizem que esta é a maldição. Não ter alegria. Não servir a Deus com alegria. O Barjento fez ênfase nisto daqui. Quando você está com alegria, você tem mais vontade, tem mais garra, tem mais paixão. Quando você está triste, está depressivo, ao contrário. Não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de fazer nada. No serviço a Deus, isso está claro. O rei Davi diz, Ivdo Tashem Besimcha, sirva a Deus com alegria. Simplesmente. A alegria é uma coisa incrível na Torá. Ao ponto... Quantas palavras nós temos no português para falar alegria? Nossos sábios nos dizem que em hebraico temos mais de 10 palavras diferentes. Gilá, Riná, Ditzá, Simchá, Chedvá, Sasson, Reúde e Amizade. Em português também temos algumas. Regocijo, júbilo, alegria.
Felicidade.
Felicidade é diferente. Mas todos eles são que? Entre aspas, sinônimos, estados diferentes. Em hebraico temos 10. Olha como a Torá tem tantos tipos de alegria. É simples. Eu não sirvo a Deus me lamentando. Ixi, Deus vai me castigar. Ui, se não fizer Shabbat, eu vou tornar no quinto dos infernos, diria Da Vinci. Não sei porque são quinto, mas enfim, ele tem algum problema com os outros. Vem a Torá e te diz, não, Senhor. Vem o Baal Shem Tov e te ensina, não faça Shabbat, porque se não fizer vai tornar no inferno. Faça Shabbat, porque graças ao Shabbat você está ligado com Deus. Graças ao Shabbat você se sente diferente. Você se sente consagrado. Você tem paz. Baruch Hashem chegou Shabbat. Shabbat. Eu posso sentar em casa e bater papo com minha esposa, com os convidados. Dia de semana, vapti vupti, como o sanduíche vai correndo, vai, vá. Tem alegria. Baruch Hashem. A gente fala, Toamea Haim, Zahu, os que experimentaram do seu sabor, vida tiveram o mérito. Alguns dizem que tiveram o mérito de experimentar em vida, e outros dizem que isto é vida. Shabbat é a fonte, como dizemos na Tfilá, no lechado de Ki hime kora beracha. Ela é a fonte de a bênção. Todo mundo procura a bênção. Nós falamos no lechado de toda semana que ela é a fonte da bênção, o Shabbat. Aí vem o cara e diz, pô, chegou o Shabbat, que não pode isto, não pode aquilo. Ao contrário, penso que sim pode. E cara, lado positivo. O orgulho, a felicidade, a alegria. É simples. Uma das coisas mais características que tem no judaísmo, duas coisas muito famosas no mundo. Uma, o maior best-seller, a Torá. Certo? E qual é a outra? O humor judaico. Famoso. Na prática, a gente vê, o humor faz parte. A Gemara nos conta... Patach leu le rabonon, bemirta devdi, justo, bach di vat rabonon. Ele foi, contou uma piada e os sábios se riram. Antes de começar a estudar. Contava uma historinha, uma piada. Hoje em dia muitos rabinos fazem, contam uma parábola, contam uma história, para despertar o público e aí que captiva a atenção. A Guimara conta o que ele fazia, contava uma piada. Mirta devdi, justo. Uma coisa engraçada. E que diz a Gemara? O Badhi Rabanan. Riam os sábios. Por quê? Porque a alegria nos aproxima. E uma técnica, estratégia muito boa de educação. Se o professor está distante do aluno, existe uma distância que um não fala com o outro. Quando estamos próximos, um simpatiza com o outro, você está mais receptivo, cria um clima mais agradável. A alegria é fundamental.
Na vida nós podemos dominar a alegria, a tristeza?
Dominar a alegria, sim. Você pode provocar a alegria. É simples. Você vai num show de stand-up, bom, e você começa a rir. Você esquece do tsuri e começa a rir. Você vê alguém que está rindo, daquelas gargalhadas contagiantes. Olha, ele só pensar nisso já está rindo. Por que que nos programas de humor tem aquelas gravações, pareceria que tem uma plateia inteira rindo atrás?
Estimular.
Para te estimular.
Induzir, né?
Claque.
Então existe. Você pode despertar isso em você. Você pode estimular. Tem músicas alegres que te enchem de vigor, tem música que tem força.
Entusiasmo.
E te dá energia. Puxa, que coisa interessante. Chega no casamento e quando os noivos entram, coloca música eletrizante. Por que não coloca um jazz? Quando os noivos entram, por que não coloca sei lá, a sinfonia de Beethoven? Coloca algo eletrizante, algo contagiante. Porque cria um espírito de estímulo. A tua alegria é um estado que é estimulável. Sim. É simples. Somos seres humanos, depende de nós. O Yetzer Hara te diz, não, não vai. Hoje, na sinagoga, veio falar comigo uma pessoa que está com problema de depressão. Obviamente, essa situação está se agravando muito com a situação do Brasil. E só abriu o Estadão que você vai pegar a depressão. Certo? Que nem você pode controlar a alegria. Não abre o Estadão, não lê, não abre o jornal, você vai controlar a tristeza.
Mas é novela isso, né?
Não, não é novela.
É novela.
Não, é só luxúria. O conceito é simples. Se a gente... Eu falei para a pessoa, ele falou, eu não vou vir na sinagoga, quero me desligar um tempo, rabino, me entenda. Falei, está fazendo o caminho errado. Sair da sinagoga te derruba mais. Vir na sinagoga te pode levantar. Eu não posso te obrigar, mas estou te dizendo que você está tomando a opção errada. Vir no shiur, às vezes, só o fato de encontrar com um, brincar com outro, uma piadinha com um terceiro, um lehaim com um quarto, porque tem, ele tem o yurt, sabe, todo mundo está lá. Sempre tem. É incrível. É uma corrente positiva. Isso te levanta. Isso te estimula. E naturalmente temos isso no serviço a Deus. Quando você está alegre, você serve melhor. E quando você está alegre, um benefício bobo. Vou te dar um exemplo. Um exemplo bobo. Não... Riscaram teu carro. Mas como você fica?
Como eu fico? Toda
a vida. Sim? E se você vir avisar que aconteceu isso, você está no meio levando tua filha para o altar, você vai estragar esse momento?
Não.
O que, que você vai dizer?
Dane-se.
Olha. Olha o que, que a alegria fez com você. Algo que tinha te deixar louco da vida, de repente. Dane-se. Por quê? Porque você está alegre. Como que está com uma alegria verdadeira? Você não vai deixar ofuscar por uma besteira. A alegria te levanta muito mais do que qualquer comprimido. Tem gente que toma, desculpa, você vai num psiquiatra, ele te dá, peraí, estou falando sério. Se um psiquiatra vai te receitar alguma medicação que vai te levantar o ânimo, tem problema químico, não, tem componente químico, não vou dizer que não, não estou negando, pelo amor de Deus, eu sou rabino, não sou trouxa. Existe, mas existe uma questão que você está rodeado com bons amigos, isso também te levanta. Quando você compartilha um programa, um problema com alguém, diz nossos sábios, de HBLF e Xixigena. Um problema que você tem, você fala para alguém. Quando você fala, tira para fora, se sente mais leve. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas se sente mais leve. Quando você coloca para fora, você começa a conversar com as pessoas, você vê que estou bem. Você não falava quando você ia visitar teu irmão, você não se sentia, você não fazia um favor para eles, fazia um favor para você?
É verdade.
Por quê?
Os meus problemas sumiam.
Por quê?
Porque eu olhava aquelas crianças doentes, com elas condenadas, e tendo o meu problema era nada.
Teu problema, então? Por que não temos problema? Fazemos problema do que não é problema. Quando você se cerca, quando você encara as coisas desse jeito, isso é alegria. Isso que a alegria te dá. Não existe nada maior nem melhor, não existe. Hoje, todo outro dia estava, eu perdi, ouvi mal, estava, tocou junto do telefone, no carro estava ouvindo uma entrevista, acho que foi domingo, com um palhaço que foi fundador da ONG, o Doutores da Alegria. Quem quiser.
Já que faz parte.
Não, eu conheço muita gente que faz parte, mas o fundador. É interessante, o cara que bolou isto.
O conceito.
O
conceito é lindo.
Tudo é lindo. Tem pesquisas científicas que as pessoas melhoram no mínimo a qualidade de vida. Tem um conceito que alguém me ensinou, o meu cardiologista. Numa conversa, eu tive uma discussão com ele. Que é sobre fumar, sobre ser gordo, etc. E tal. Não sei porque ele falou isso para mim. Mas estávamos discutindo todo esse tipo de conceitos. Eu falei para ele que nada te dá mais vida. Quem te dá vida é Hashem. nada te dá mais vida. Não é porque você para de fumar, você vai viver mais. Você vai viver mais se a Shem vai querer.
Mas você tem nada.
Calma, deixa eu terminar. Quem está falando sou eu. Mas uma coisa ele me falou. Mas se você não fumar, aqueles anos que a gente dá, você vai ter a opção de ter com mais qualidade. Isto sim é tua opção.
Exatamente.
E isto daqui me fez refletir bastante. É verdade. Deus decide quantos anos vamos viver, quantos dias, quantos minutos. Mas eu tenho o livre arbítrio de decidir como vamos ser. De manhã eu tenho o livre arbítrio de decidir meu dia vai ser uma droga ou vai ser legal. Eu tenho a opção de decidir. Eu não vou deixar ofuscar minha alegria por um carro que está sendo riscado. Eu tenho essa opção. E não preciso casar minha filha para poder tomar essa opção. Eu não posso cair na armadilha do Yetzer Hará. A gente tem que levar isso em consideração. Nós temos constantemente opções. E isso em todas as áreas da nossa vida. Interessante, na Parashá desta semana, Parashá de Vayeshev, encontramos um versículo muito interessante. A Torá nos conta do episódio da venda de Yosef, etc. Não quero entrar agora nos detalhes, porque estou focando outro assunto. Mas a Torá nos conta que os irmãos pegaram Yosef, jogaram Yosef num buraco. Primeiro queriam matá-lo, no final jogaram num buraco. E a Torá nos diz o quê? Ve'avor rek ein bo mayim. O poço estava vazio, não tinha água. Nossos sábios, e Rashi comenta isto, traz de lá, perguntam, a Torá é, fala para bobão ou para criancinha?
Se estava vazio, não tinha água.
Óbvio que se está vazio, não tem água. Diz, não existe um território vazio. Se não tem água,
tem água.
Tem cobras e escorpiões. Se você não preenche com objetividade, com conteúdo positivo, que seria água, que é vida, mãe, Haim, você está preenchendo com quê? Com cobras e escorpiões. Se você não preenche tua vida com alegria, você vai preencher com tzures. Se você não preenche com positivismo, vai preencher com negativismo. Se você não preenche com copo cheio, vai preencher com copo vazio. Não existe. Nosso mundo é assim. Isso que a Torá está nos ensinando. E principalmente nossa cabeça. Não existe não pensar. Não existe estou sem pensar. O cabeça não para de trabalhar. Que nem o coração não para de bombear. Quando para de bombear o coração, caput. Antes, para de trabalhar a cabeça. Verdade? Cientificamente, clinicamente, se fala de morte cerebral. Por quê? A cabeça não para de trabalhar. E se não trabalha com coisas positivas, vai trabalhar com coisas negativas. Tzures, vai começar a imaginar que tem problema onde não tem. E em vez de curtir as alegrias, passa o tempo
sofrendo
as prováveis tragédias que podem vir a acontecer. Hoje tem um Nahes, mas não vou. Eu falei ontem à noite com uma pessoa. Fez uma casa bonita nas montanhas, bonita. E nunca curtiu. Não teve prazer. Colocou a venda. Falei, por que você não aproveita enquanto isso, pelo menos? Não tenho prazer. Falei, foi teu sonho fazer. Você precisa vender, não está dando valor, não vale a pena. Não interessa. Mas por enquanto está lá. A despesa você tem que pagar do mesmo jeito. Aproveita. A gente não percebe e não aproveita as coisas. Se lamentando pelo que não existe. e não curtimos as coisas que temos, se preocupando pelo que eventualmente pode vir. Eventualmente pode vir, mas por enquanto tem alegria. Aproveita. Hoje tem condições. Curte. Por isso nós vamos ensinar a Brachá de Shehecheyanu. Hoje pode curtir, curte. Semana que vem, Hanukkah. O que celebramos em Hanukkah? A vitória da luz perante a escuridão. E como foi essa luz? Os nossos sábios tinham a opção de acender a Hanukkah, porque tinha azeite para um dia, ou esperar 7 dias e acendia no 8º dia e depois emendava. Tem lógica. Por que vou acender hoje e depois para 7 dias? Que foi a opção lógica, natural. Eles não sabiam que ia acontecer um milagre. E vem a Torá nos ensina o que dos nossos sábios? Hoje você pode ter luz. Hoje você pode celebrar e comemorar. Celebre, comemora, acenda a luz hoje. Amanhã, vamos ver. Talvez amanhã se resolve, como de fato se resolveu. Ah, é milagre? É Deus que faz o que Ele quiser. Hoje eu podia curtir, eu curti. Hoje eu podia comemorar, comemorei. Isto daqui faz toda a diferença. Isso daqui muda toda a perspectiva. A gente tem que parar um pouquinho e pensar nas coisas. O Baal Shem Tov nos ensinou uma filosofia de vida. Estar alegre. As coisas acontecem independentemente. Eu tenho o direito de escolher como vou encará-las. Não significa que seja relapso, inconsequente. Não. Mas com alegria fica mais light. É simples.
E sempre é possível? Sempre.
Perdão. A opção é tua.
Perguntei se sempre é possível.
A opção é tua. Tem momentos que não corresponde, tem momentos de luto, Deus nos livre. Ok? São momentos, não são estados.
De tristeza. Tem gente que todo dia acorda triste.
O cara simplesmente acordou, se olhou no espelho, já tá de mal. Você chega, o cara chega no escritório, bom dia. Bom dia por quê? Tem gente que cronicamente é mal-humorada. E o que, que atrai sobre si? É a mesma coisa. Então, é difícil? Tá bom. Vamos tomar uma decisão. Falamos no início, Rosh Hashanah significa um novo começo. Significa um novo começo, eu vou decidir como vai ser, eu vou decidir que amanhã meu dia vai ser feliz. Meu dia vai ser alegre. Ah, mas amanhã de manhã vou acordar e vou encontrar com ele no Shiu, que ele vai vir amanhã no Shiu. E? Ah, mas ele me irrita. Tá bom, eu vou fazer para ele. E acabou. É simples. Cabe a nós decidir. E se isto é uma forma de servir a Deus, então vamos concordar uma coisa. Tudo que o Yehudi faz é servir a Deus. Não é somente agora no shiur ou na tefilá. Eu almoço, estou servindo a Deus. Faço brajá, como kasher, me alimento para ter forças, para poder trabalhar, para poder, com esse alimento, gerar energia para meu organismo funcionar. Você está comendo batata por quê?
Porque está gostoso.
E que? Você precisa se alimentar, não precisa ter prazer. Mas você gosta de ter prazer. Porque te dá estímulo, te dá ânimo, te dá vontade. É alegria. É essa a questão. É a mesma coisa. Com a alegria fica mais gostoso. É a mesma coisa. Ninguém falou que tem que comer temperado e gostoso. Tem que comer para se alimentar. Mas quando você tem prazer do que você come, você melhor serve a Deus. Você funciona melhor, porque está mais estimulado. Cabe a nós, literalmente, fazer essa avaliação. Nós falamos isso todo dia de manhã, na tefilá. Ashreinu matov helkeinu. Felizado de nós, que boa que nossa parte. Que agradável nossa herança, e nossa sorte, e que bonita nossa herança. O orgulho do Senhor, a alegria disto. Caraca, Deus me escolheu, me tirou do Egito, me deu a Torá e me trouxe até aqui. Significa que Ele se importa comigo. Não é motivo para estar alegre?
Muito.
Se a gente para e pensa, o que, que é um Yehudi? A gente encontra na Torá, quando Deus nos dá a mitzvah de fazer korbanot, o que, que nos diz? Como que está escrito na sua korban? Vê, Paulinho. Acorda.
Como está escrito?
Reach Nichoach Lashem. Falamos todo dia de manhã na tefilá, no korbanot. O que, que é Reach Nichoach Lashem?
Um aroma agradável para Deus.
O que, que significa um aroma agradável para Deus? Por que Deus usa essa expressão? Rashi traz Reach Nichoach. Por que um aroma agradável? Por que esse aroma é agradável para Deus? Cheiro de carne queimada? É agradável para Deus? Deus gosta de churrasco? Quem nasceu em Buenos Aires?
A intenção?
Ele diz, a expressão significa, dizem nossos sábios, Nachat Ruach, She'amarti Venesar Retzoni. Deus tem prazer, naches, que ele disse e nós fizemos sua vontade. Ele disse para sacrificar e nós sacrificamos. Puxa, ele falou e nós ouvimos, nós atendemos. Isso dá naches. Você para pensar, isso está explicado em Hassidut. A grandeza de um Yehudi. O que, que é um ser humano? O que, que é um ser humano? Gurnisht. Quantos somos? Quantos somos?
Bilhões.
7 bilhões?
Bilhões?
Quanto é um em 7 bilhões? Se você fizer um desenho numa folha cheia de pontinhos, você imaginou quantos pontinhos entram numa folha para ser 7 bilhões de pontinhos? Você imaginaram? Imagina uma cena com 7 bilhões de pontinhos. Imagina uma folha. Consegue imaginar, dimensionar? Eu não. Porque não sei o que é o número 7 bilhões. Eu não sei o que são 7 milhões, menos ainda 7 bi. Mas imagina, vai. Agora tira um pontinho de lá. O que, que é? Insignificante. Certo? É isto em relação à humanidade e em relação ao mundo e em relação ao espaço sideral, que é um? Nada, não existe. E este nada que não existe consegue dar satisfação a Deus, o maior de tudo. Ele diz que eu dou naches para ele. O aroma do que eu faço dá gera um aroma que é agradável para ele. Olha a grandeza. E não é para estar feliz. Não é para se sentir orgulhoso. Puxa vida. Quando a gente faz uma mitzvah. Quando a gente faz um cheque. Quando a gente coloca tefilim. Quando fazemos uma brachá. Olha que é. Um gurnisht, porque não existe, não falamos um em 7 bilhões, não é nada, consegue provocar satisfação e prazer a Deus? Quando você pensa nisto, então você não é mais um gurnisht. Você deixou de ser um gurnisht. Olha a grandeza que é. Literalmente, esta é a alegria. Não pode você não pensar nisto e não ficar alegre, estimulado. Isso te faz sentir como, puxa, eu sou algo, sou alguém. Eu tenho valor. Lembram, comentamos quando foi o aniversário do Maurício na pizzaria, está lembrando? Que eu falei? O ensinamento do Rebbe, que o Rebbe falava sobre o aniversário. Que o aniversário de uma pessoa significa o quê? comemoração.
Deus determinou que o mundo
não, que o mundo não consegue continuar sem você. Por isso que ele mandou tua Neshama para o mundo. Porque o mundo não é a esmo. Você não nasceu a esmo. Você nasceu porque Deus quis. Tua Neshama veio ao mundo por algum motivo. Ou seja, Deus determinou que o mundo não consegue continuar sem você. É isso que você está comemorando. Implica na avaliação e o balanço. Bom, então o que eu estou fazendo? Será que estou preenchendo a expectativa que Deus tinha de mim? Isso é, isso não falei porque era teu aniversário, eu estava te dando uma colher de chá. Mas o conceito é esse. Puxa vida, Deus mandou me chamar ao mundo, Deus se importa. Eu faço diferença, por isso que estou aqui, para fazer diferença. É simples. Quando você está alegre, a alegria é contagiante. Uma mitzvah leva a outra, um lechaim leva a outro e tudo mais, e estamos todos juntos. Porque a alegria traz a proximidade, a aproximação. A gente quer comemorar com alguém. E como diz o rei Davi, que bom e que agradável quando os irmãos estão sentados juntos. Apesar das diferenças.
133.
Apesar das diferenças, devemos levar isso em consideração. Esta grande jogada da alegria. O efeito muda tudo. É simples. Quando você está mal, uma coisa leva pra, te leva para baixo. Quando você está alegre, te leva para cima. É simples. Você termina o dia, te dizem que foi, as vendas foram acima da expectativa, em muito. E você faz o quê? Vai para casa dormir? Ou você vai comemorar?
Vai para casa dormir.
Vai para casa dormir? E quando te dizem que o dia foi uma droga e não conseguiram atingir a meta, vai para comemorar?
Vai para comer casa dormir. Também.
Vai encher o caneta.
Vai ficar pensando porcaria. Alimentando a cabeça de porcaria.
Opção é nossa.
Exatamente.
A Torá faz questão disto. Quando servimos a Deus com alegria, cantamos, a gente vê, vai num shiur que estão cantando com alegria. Não estão cantando Lecha Dodi, Lecha Dodi Likrat Kala. Está esperando passar o morto. Agora, quando você dança com ritmo, com vontade, você está querendo, sabe? Você está vibrando. Você serve a Deus diferente, você está tá com vontade de fazer mais. Cada um de nós. Você vê, quando você vai no alimentamos, como está? Não, está ligado, está na energia. E vontade de fazer mais.
Você lembra por que eu estava na última, né? Como ele estava, a energia que estava, né? Ali onde a gente estava.
Mas é simples. Cabe a nós decidir. E isso que o Baal Shem Tov nos ensina. Servir a Deus com alegria. A mesma coisa na tefilá. Não servir a Deus com cara amarrada. Servir a Deus com alegria. Agradecer a Deus o que me dá e não ficar se lamentando sempre pelo que falta.
Tem mais tarde.
Devemos todos e cada um de nós constantemente parar e refletir. Hoje uma data que é um marco. Justamente interessante, em relação ao dia de hoje, diz o Ayom Yom, que da carta do Alter Rebbe diz que a gente tem que levar em consideração que quando ele estava lendo, diz o Alter Rebbe, era o dia, terceiro dia da semana, era na terça-feira, e no Yom Shlishi se lê o capítulo 55 de Salmos. Quando ele estava lendo no capítulo 55, os versículos, Padav Shalom Nafshi, Deus resgatou com paz a minha alma, diz, antes de que continuasse a ler o versículo seguinte, Deus resgatou, diz, eu saí em paz, saí livre. Interessante, nesses versículos, está escrito isso? Interessante, nesse capítulo 55 de Salmos, se a gente pegar, vê o capítulo 55 de Salmos aí, então a gente vai ver o capítulo 55 de Salmos em português.
Acho que não tenho.
Você não tem? Eu tenho.
Salmos eu não tenho. Eu
tenho. Não se preocupa.
Eu não quero.
Eu vou ler traduzido.
Confia teu fardo.
Confia teu fardo ao Eterno e Ele te sustentará. Isso está logo seguido. E quem te sustentará e não permitirá que desfaleça o justo, pois tu, ó Eterno, farás descer ao abismo da morte os sanguinários e os falsos. Ele sequer completará a metade dos dias que lhe estava destinados, mas eu em ti confiarei.
Como pode uma coisa dessa vida?
Como que diz, ele me redime colume da batalha contra os que me se travam. Isso que falei na parte da primeira parte. Mas alguns versículos depois, joga para Deus o teu fardo e Ele te sustentará. Literalmente, isso que essa parte, e não permitirá que desfaleça o justo. O fardo está pesado, joga para Deus. O Vachetto contou uma parábola muito interessante. Diz que tinha um cidadão, antigamente o pessoal se deslocava, tinha aqueles peregrinadores, iam com a sacola, não sei, aquele saco, tipo aquele mochilão, nas costas, de lugar em lugar. E o homem estava indo na beira da estrada, caminhando. E passou uma carruagem. E ofereceu uma carona, e o homem topou. E o cocheiro, no meio da viagem, começa a conversar com ele. Não, você é Arzach? Está tudo bem, Baruch Hashem. Ele vê que o homem está se lamentando, se vira. E olha, que ele está sentado na carruagem, carregando, segurando ainda, o mochilão nas costas. O cocheiro fala, ô Ribit, faz favor, apoia o mochilão, relaxa, apoia ele no chão, no piso da carruagem, e curta a viagem, descansa. O que, que ele diz? O que, que ele responde para o cocheiro? Imagina, não é muito abuso. Já não é suficiente você dar me dar carona a mim, vai carregar o pacote também? É isto que explica o rei, o Baal Shem está dizendo aqui, o rei Davi. Deixa teu fardo para Hashem, para o cocheiro. Hashem não está carregando você. Hashem não está te levando na carruagem dele. Você acha que ele não consegue levar também teu pacote? Joga teu pacote para Hashem. O fardo dá para ele. Não, estamos sentados na carruagem carregando o pacote nas costas. Jochem! Não é Hashem que está te carregando? Deixa ele carregar o pacote também. Você precisa carregar o pacote?
Favus.
Tzivus. Não é favus, tzivus. Não é por quê? Para quê? Para que fica segurando o pacote nas costas? Literalmente o Baal Shem Tov nos ensina aqui coisas maravilhosas.
Muito.
Por isso que a gente diz, não é somente o estudo. A gente se cumprimenta no dia de hoje. E justamente, a gente fala, como falamos agora no Yom Yom, no Belimo, como está no dia anterior, Belimo da Hasidus, verdade que é Hasidus. A gente tem que saber que já não estou belimut no estudo e nos caminhos da Hassidut. Os caminhos. em consideração a Deus com alegria. Eu vou acrescentar mais uma questão. O que significa Bedarkei HaSidut nos caminhos de HaSidut? HaSidut que ensinou foi Baal Shem Tov. E o Baal Shem Tov ensinou uma coisa muito interessante. Se diz que o Baal Shem Tov, se conta, tem um ditado que diz que aquele que acredita em todas as histórias do Baal Shem Tov é um tolo e quem não acredita em nenhuma é um herege. Mas tem uma história do Baal Shem Tov que diz que ele costumava sempre, quando chegava em alguma cidade que ele ia visitar, ele viajava muito difundindo a filosofia hassídica e tudo mais, e valorizando, como falamos antes, o serviço de cada pessoa simples. O Baal Shem Tov, ele chegou em cada cidade que chegava, ele costumava verificar a faca do shohet, se está bem amolada, se está kasher. A faca do shohet é muito delicada, tem que saber assentar o fio, enfim, amolar é muito difícil. E saber analisar a faca também é difícil. Mas um shohet tem que saber analisar, preparar a faca. E ele analisou a faca do shohet. Quando ele terminou de analisar as facas, aí podiam servir a comida se ele aprovava. Numa cidade avisaram que o Baal Shem Tov vai chegar. Aí o rabino já se preparou, avisou para o shohet, olha, o Baal Shem Tov vai vir. Ele costuma verificar a faca sempre. Então esteja pronto, prepara uma faca no capricho. Já comigo. Chegou o dia e o shohet não apareceu com a faca. Estava toda uma comitiva esperando o Baal Shem Tov na entrada da cidadezinha, lá da aldeia, do Shteytale. E nada. O Baal Shem Tov chegou e o shohet nada. O rabino mandou chamar, vai chamar. Enquanto isso, vamos indo para a casa de onde o Baal Shem Tov vai se hospedar. Foram lá para casa e o shohet não aparece. Até que finalmente chegou a hora de servir a comida, não pode servir a comida, o Baal Shem Tov não verificou a faca. Aí o homem chega todo suado, atrasado, e ele estende a faca para o Baal Shem Tov, para ele poder analisar. O Baal Shem Tov olha a faca, olha o homem, olha a faca, olha o homem. Pergunta, me diga, a faca está kasher? O homem ficou branco. Falou, se o Baal Shem Tov, um homem tão santo, que tem uma visão tão pura e especial, está me perguntando se a faca está kasher, porque ele viu que alguma coisa aqui não está de acordo. E ele repassou mentalmente todos os passos que ele fez para preparar a faca, amolar, sentar, afiar, etc. Até que finalmente ele falou, men, sei lá, eu acho... O Shem Tov olhou para ele fixamente e falou, não existe Echmen, sei lá, não sei. Está ou não está? Ou sim ou não? O homem começou já a suar frio. Ele repassou todos os passos, tudo que ele fez, tudo mais. E no finalmente ele falou, está kasher. E o Baal Shem Tov olhou para ele e falou, se para Deus está bem, para mim também. E não olhou a faca desta vez. Aqui é uma lição importantíssima no serviço a Deus. O homem estava fazendo para quem? Estava amolando a faca para o Baal Shem Tov. Ele esqueceu que amolamos a faca para Deus. Fazemos porque Deus quer. A gente não faz para os homens, a gente faz para Deus. Puxa, o rabino tal vai vir. E ou está kasher ou não está kasher. Ah, mas o rabino tal é. Se para Deus está bem, para mim também. A gente tem que ter claro para quem fazemos as mitzvot. Para quem fazemos as coisas. Para quem estudamos Torá. Para quem fazemos brachá. E para Hashem. Não é para os homens, não é para inglês ver, não é para boi dormir, não é para nada, é para Hashem. Essa história do Vajrayana não muda toda a perspectiva. Ah, mas se fulano vai ver, se o rabino tal, e Hashem não é maior, é para Hashem que fazemos. E isto não podemos esquecer. Não podemos deixar de considerar. Porque esta é o verdadeiro sentido e finalidade de tudo. Fazer para Hashem. E se a gente tem a plena certeza e convicção que fazemos para Hashem, e que para Hashem está bem, você pode responder que para Hashem está bem? O que você fez para Hashem está bem? Se você pode com confiança e tranquilidade responder que para Hashem está bem,
amém,
então pode estar feliz e contente. Pode comemorar e celebrar. Isso que nos ensina o Vajrayana. Para Hashem está bem, então para mim também. A gente esquece de Hashem. Muitas vezes fazemos para a sociedade. Vivemos em sociedade. Isso tem um benefício, a sociedade nos cobra. Hashem a gente não vê, a gente não percebe. Muitas vezes esquecemos da sua presença. E a sociedade está lá iminente. Todos nós fazemos isso constantemente quando vemos um marronzinho e estamos com o celular na mão no carro. E somos o motorista, não acompanhante. Quando vemos o marronzinho, escondemos o celular. Hashem está vendo. É isto que nós devemos levar em consideração. Se para Hashem está bem, então para mim também.